Bem-estar e a busca por ajuda profissional. Quando se deve buscar bem-estar e a busca por ajuda profissional apresenta de forma direta o que ele precisa saber sobre bem-estar emocional e saúde mental. Aprendi a reconhecer sinais de queda no bem-estar, vê critérios práticos para decidir quando procurar ajuda e identifica crises que exigem intervenção imediata. Recebe passos para buscar terapeuta, ticar credenciais e usar recomendações. Entende o papel da terapia, seus benefícios e quando ela complementa o autocuidado. Aprende a enfrentar o estigma com estratégias simples e ganha um plano curto de autocuidado e contatos úteis para emergências. Principais conclusões 1. Procurar ajuda se a tristeza ou apatia persistirem por muito tempo. 2. Procurar ajuda se houver dificuldade para cumprir tarefas diárias. 3. Procurar ajuda se houver pensamentos de se machucar ou acabar com a própria vida. 4. Procurar ajuda se a ansiedade atrapalhar a rotina. 5. Procurar ajuda se usar álcool ou drogas para lidar com emoções. Entendendo o bem-estar e a busca por ajuda profissional, sinais e conceitos, ele precisa ver o bem-estar como algo prático. Envolve humor, energia, sono e como lida com problemas do dia a dia. A expressão bem-estar e a busca por ajuda profissional cabe aqui porque pedir apoio é parte do cuidado, como ir ao médico quando dói um dente. Quando algo muda por semanas, é sinal de que a situação merece atenção. Para um panorama internacional com definições e sinais, veja a definição e sinais de saúde mental. Pedir ajuda não é fraqueza. Profissionais oferecem ferramentas claras, diagnóstico, tratamento e estratégias para recuperar rotina e prazer. Pensar nisso como aprender uma habilidade nova ajuda a tirar o peso do julgamento, uma abordagem que reforça a mensagem de que você não é fraco, está exausto. Agir devagar e com método funciona. Anotar padrões de sono, humor e rotina ajuda o profissional a entender o quadro. Marcar uma consulta com um clínico geral ou psicólogo é um passo simples para retomar o controle. O que ele precisa saber sobre bem-estar emocional e saúde mental, ele distingue bem-estar emocional de doença mental. O bem-estar é o estado atual, como se sente, e a saúde mental é o conjunto de fatores que sustentam esse estado. Saber a diferença permite explicar melhor os problemas e aceitar intervenções adequadas. Para uma visão ampla sobre o tema, é útil consultar informações sobre saúde mental e bem-estar. Prestar atenção a mudanças nos hábitos e na capacidade de realizar tarefas é essencial. Se o trabalho, o convívio ou o cuidado com a casa pioram, esses são sinais práticos. Registrar datas e exemplos ajuda o profissional a traçar um plano eficaz. Nota: se os sintomas afetam o trabalho, o sono ou as relações por mais de 2 semanas, considere contato com um profissional de saúde. Buscar ajuda cedo costuma gerar resultados melhores e mais rápidos. Sinais que ele observa quando o bem-estar cai: sinais físicos, cansaço extremo, alteração do sono, perda ou ganho de apetite, dores sem causa aparente. Esses sinais mostram que o corpo reage ao estado emocional e merecem ser mencionados em consulta. Muitos desses sinais aparecem em quadros como depressão e burnout. Sinais comportamentais e emocionais, irritabilidade, perda de interesse em atividades prazerosas, dificuldade de concentração e pensamentos negativos persistentes. Quando há risco à segurança, pensamentos de se ferir, agir imediatamente é essencial. Verifique orientações sobre sinais de alerta para autolesão. Resumo de indicadores que indicam procurar ajuda profissional: mudanças que duram semanas, sono alterado, apetite diferente, isolamento social, queda no rendimento no trabalho ou estudos, humor muito baixo ou muito irritado, pensamentos de culpa ou de morte. Esses são indicadores que pedem avaliação profissional. Para sintomas de ansiedade que aparecem de forma intensa, considere ler sobre ansiedade generalizada e estratégias de manejo. Quando a busca por ajuda profissional se torna necessária, critérios práticos quando as emoções atrapalham o trabalho, estudos ou relações, é hora de agir. Observe se o sofrimento é constante e se as tentativas de lidar sozinho falharam. Pequenos sinais isolados podem passar, mas quando o padrão se repete e causa perda de função, procurar apoio é a atitude correta. Para orientações oficiais e acesso pelo SOS, consulte os critérios práticos e sinais de alerta do Ministério da Saúde. A intensidade importa. Se ansiedade, tristeza ou irritação impedem tarefas simples, levantar da cama, cumprir prazos, cuidar de filhos, isso indica necessidade de intervenção. Buscar ajuda é uma ferramenta prática para recuperar ritmo e qualidade de vida. A decisão também envolve risco e segurança. Quando há risco para a vida, risco à integridade física ou comportamento que põe outros em perigo, priorize atendimento rápido. Para preservar o bem-estar e a busca por ajuda profissional, priorize atendimento sem demora. Sinais de crise emocional que exigem intervenção imediata. Existem sinais que pedem ação sem esperar. Pensamentos repetidos de morte, desejo de se machucar, planos para suicídio ou comportamento violento são emergências. Se há ideação suicida ou mudança brusca no comportamento, chame ajuda agora, consulte as orientações sobre sinais de autolesão e procure serviços de emergência. Perda de contato com a realidade, alucinações, confusão intensa, incapacidade de cuidar de si mesmo e abuso agudo de álcool ou drogas que leva a comportamento perigoso também exigem intervenção. Leve a pessoa aos serviços de emergência ou contate linhas de crise. Técnicas rápidas para ataques agudos, como orientações iniciais para ataques de pânico, podem ajudar até a chegada do suporte profissional. Se houver risco imediato à vida, ligue para os serviços de emergência, a segurança vem primeiro. Duração e intensidade dos sintomas que justificam terapia psicológica. Sintomas que persistem por 2 semanas ou mais e não cedem com descanso ou apoio social costumam justificar avaliação profissional. A intensidade conta. Se os sintomas comprometem rotina, trabalho ou relações, procure terapia. Sofrimento contínuo que rouba prazer e função diária é sinal de que o tratamento pode ajudar. Critério simples para decidir procurar apoio psicológico. Busque apoio se perceber 1. Queda no rendimento. 2. Isolamento crescente. 3. Sono e apetite muito alterados. 4. Pensamentos de morte ou de ferir-se outros. 5. Sentimentos persistentes por semanas que atrapalham a vida diária. A procura de ajuda profissional nesses casos costuma trazer alívio e caminhos práticos para recuperação. Como ele procura por terapeuta. Passos práticos começa definindo o motivo da busca, ansiedade, tristeza, conflitos conjugais ou transição de vida. Anotar objetivos ajuda a filtrar profissionais. Em seguida, lista especialidades, psicologia clínica, psiquiatria, terapia familiar ou terapia ocupacional. 3 ações concretas, verificar credenciais, pedir recomendações e marcar uma primeira conversa. Nas primeiras conversas, avalie empatia, estilo de comunicação e logística, horários, local, teleconsulta e valores. Essas interações mostram-se a química e abordagem prática. Para teleatendimento e quem busca comodidade, ver opções de telepsicologia e terapia online amplia as possibilidades. Se tiver dúvidas sobre acesso, confira informações sobre acessibilidade ao tratamento. Por fim, compara opções e decide com base em fatos e sensação. Manter um diário das sessões iniciais ajuda a medir progresso. Lembre-se, o objetivo é o bem-estar e a busca por ajuda profissional. Sentir-se seguro com o profissional normalmente é mais importante que um nome famoso. Dica prática. Ao marcar a primeira consulta, anote 3 perguntas-chave: formação, experiência com o problema e valores para facilitar a comparação. Em alguns serviços há ofertas de avaliação inicial, como a consulta VIP sem custo na primeira sessão, que pode ajudar a decidir. Verificar credenciais, formação e especialização do profissional. Peça informações básicas, formação, instituição, ano de graduação e registro profissional. No Brasil, o número do CRP psicólogo ou registro no CRM médico psiquiatra permite confirmar a validade. A verificação no site do Conselho Regional evita surpresas. Transparência é sinal de profissional sério. Consulte também o portal do Conselho Federal para verificar registro e encontrar psicólogo. Confirme especialização e cursos complementares relacionados ao problema, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental para fobias ou como a TCC pode ajudar na ansiedade. Pergunte sobre experiência prática com casos similares. Peça o número de registro e consulte o conselho, isso diz muito sobre a segurança do serviço. Usar recomendações, planos de saúde e plataformas online para encontrar terapeuta. Solicite recomendações a amigos, familiares ou ao médico de família. Indicação pessoal costuma vir com relato direto sobre estilo e resultado. Se o plano de saúde cobre consultas, consulte a lista credenciada para poupar tempo e reduzir custo. Plataformas online ajudam a filtrar por localização, especialidade e teleatendimento. Ler avaliações e ver perfis oferece pistas sobre abordagem e linguagem do profissional. Ao entrar em contato, descreva brevemente o motivo da procura e observe a resposta. Rapidez e clareza já revelam postura profissional. Papel da terapia psicológica e da orientação profissional no bem-estar. A terapia psicológica atua como um mapa para entender emoções e padrões. Ensina técnicas para reduzir ansiedade, melhorar sono e fortalecer relacionamentos. Seguindo passos práticos com um profissional, percebe-se mudanças reais no dia a dia, menos reações impulsivas e mais clareza nas decisões. A orientação profissional complementa ao focar em carreira, rotina e metas práticas. Ajuda a alinhar expectativas, planejar mudanças e lidar com pressões do trabalho. Veja também dicas sobre saúde mental no local de trabalho. Quando combinada com terapia, cria-se um sistema de suporte. A terapia trabalha raízes emocionais. A orientação cuida do caminho prático. A união favorece o equilíbrio. Em casos de crise, procura por ajuda rápida e acompanhamento frequente podem evitar desgaste maior. O investimento em cuidado profissional acelera a recuperação. Para evidências e recomendações sobre intervenções e políticas na região, consulte recursos da evidência sobre terapia e intervenções. Dica: procure um profissional registrado e converse sobre metas claras nas primeiras sessões, isso acelera resultados. O que a terapia psicológica oferece? Técnicas, metas e resultados esperados. A terapia oferece técnicas práticas como respiração, registro de pensamentos e exposição gradual a medos. Define metas curtas e longas com o paciente. Trabalhando passo a passo, aprende-se a reconhecer gatilhos e a responder de forma diferente, reduzindo sintomas. Resultados esperados incluem melhor controle emocional, hábitos mais saudáveis e maior autoconhecimento. Muitas pessoas relatam sono melhor, mais energia e relações mais estáveis. O progresso é medido por objetivos concretos. O terapeuta ajusta o plano conforme a evolução. Para casos específicos, técnicas como as da TCC mostram benefícios comprovados. Quando a orientação profissional complementa o autocuidado diário, a orientação profissional entra quando escolhas de carreira, carga de trabalho ou rotina impactam a saúde. Mostra como organizar tempo, negociar limites e planejar transições. Ensina passos claros para reduzir sobrecarga, definir prioridades e criar hábitos de descanso. Esse apoio funciona bem com o autocuidado. Pequenas ações, pausas, rotina de sono, limites no celular tornam-se mais eficazes com orientação. A pessoa aprende a conectar atitudes práticas à saúde mental, transformando cuidados simples em mudanças duradouras. Leia mais sobre os benefícios do autocuidado. Benefícios comprovados da terapia para a saúde mental. Estudos mostram que a terapia reduz sintomas de depressão e ansiedade, melhora desempenho no trabalho e aumenta a qualidade de vida. Diminui o risco de recaídas em transtornos crônicos e melhora a capacidade de enfrentar perdas e estresse. Como ele enfrenta o estigma em saúde mental, para facilitar a busca por ajuda, ele enfrenta o estigma aos poucos, com cuidado. Primeiro, conversa consigo mesmo e nomeia o problema. Isso transforma o medo em algo concreto. Ao falar em voz alta, percebe que pedir ajuda é cuidado, não fraqueza, e que bem-estar e a busca por ajuda profissional fazem parte do autocuidado. Rotular o sentimento facilita encontrar a porta certa. Depois, muda a fala, em vez de sou fraco, diz tem um problema de saúde que merece atenção. Palavras moldam reações, usar termos claros e simples com colegas e família torna o assunto tratável. Por fim, procura exemplos reais, ler histórias de recuperação, ouvir depoimentos e assistir entrevistas ajuda. Ver trajetórias reduz a sensação de isolamento. Conteúdos como Superando a Angústia ou relatos sobre autoestima podem servir de referência. Marcar a primeira consulta e avaliar a experiência são passos concretos que quebram o estigma. Mitos e fatos sobre buscar ajuda profissional e estigma em saúde mental. Mito: pedir ajuda é sinal de fraqueza. Fato: buscar tratamento é um ato de coragem e cuidado, como manter um carro em dia. Mito: falar sobre problemas vai afastar as pessoas. Fato: falar com alguém de confiança tende a aproximar. Comece com frases simples e objetivas. Dica prática: envie uma mensagem curta. Exemplo: estou passando por algo e quero conversar. Posso contar com você? Isso quebra o gelo. Estratégias práticas para reduzir vergonha e falar com a família ou amigos. Prepare o terreno. Faça uma lista breve do que quer dizer e escolha a hora e lugar calmos. Decida duas ou três frases-chave e antecipe reações possíveis, pensando em respostas simples. Use técnicas úteis. Fale em primeira pessoa, sinto, peça escuta antes de explicações, preciso que você me ouça por alguns minutos. E ofereça informações sobre tratamento para mostrar a intenção de buscar solução. Frases e passos factuais para combater o estigma. Frases diretas. 1. Tenho me sentido sobrecarregado e marquei uma consulta com um profissional. 2. Procuro apoio porque quero melhorar. 3. Falar sobre isso me ajuda a cuidar melhor de mim. Passos: preparar o que dizer, escolher alguém de confiança, pedir escuta e indicar próximos passos, marcar consulta, pesquisar profissional. Autocuidado e ações imediatas em crise emocional para preservar o bem-estar em crise, agir rápido e com clareza reduz o impacto. Reconheça sinais, respiração acelerada, pensamento em loop, sensação de descontrole. Pequenas ações repetidas ajudam: respirar fundo 5 vezes, afastar-se do gatilho por alguns minutos, beber água. Priorize conforto físico e segurança, sentar-se em lugar calmo, cobrir-se com algo quente, ligar para alguém de confiança. Se houver risco de dano, procure ajuda profissional ou serviços de emergência. Lembre que a crise é um sinal de que o sistema pede suporte. Compartilhar com um amigo, familiar ou profissional reduz a carga, colocar em palavras torna o problema mais administrável. Rotina simples, sono, alimentação mínima e contato humano sustenta a recuperação. No momento de tempestade interna, uma pequena ação prática vale mais que um oceano de palavras. Práticas simples de autocuidado para manter bem-estar emocional cria uma lista curta de hábitos diários. Acordar no mesmo horário, tomar água, mover o corpo por 5 ou 15 minutos. Movimentos leves, como alongar-se ou caminhar, atuam como interruptor para pensamentos negativos. Tenha ferramentas rápidas para acalmar. Técnicas de respiração 4-4-6. Ancoragem sensorial, nomear 5 coisas que vê, 4 que toca e registro breve de emoções. Pratique quando não estiver em crise para que funcionem automaticamente quando necessário. Ações imediatas em crise, linhas de apoio, serviços de emergência e orientação profissional se a crise envolve risco de suicídio ou violência, ligue para os serviços de emergência locais e explique a situação com calma. Em muitos países, linhas de apoio 24/7, como linhas de apoio emocional e emergência, oferecem atendimento treinado para acalmar e orientar, são um primeiro porto seguro. Para ideias sobre como agir em situações de emergência relacionadas à autolesão, consulte sinais de alerta para autolesão. Além da emergência, procurar um profissional de saúde mental reduz o tempo de sofrimento e melhora resultados. Psicólogo ou psiquiatra fazem avaliação, plano e, se necessário, medicação para entender efeitos e quando procurar ajuda relacionada a remédios, veja efeitos colaterais de antidepressivos. Grupos de apoio e serviços comunitários também ajudam, a combinação de suporte social e profissional favorece o bem-estar e a busca por ajuda profissional. Plano curto e claro de autocuidado e contatos em caso de crise tenha no celular uma nota com passos práticos, 1 respirar 5 vezes, 2 dirigir-se a um lugar seguro, 3 ligar para um contato de confiança, 4 se houver risco, ligar para emergência. Liste 2 contatos, amigo, familiar e o número de uma linha de apoio local, além do serviço de emergência. Revisar e praticar esse plano uma vez por mês faz com que ele funcione quando necessário. Mantenha a nota acessível e curta, frases e números salvos podem salvar o momento. Integração prática, bem-estar e a busca por ajuda profissional resumo acionável 1. Observe sinais por 2 semanas, sono, apetite, energia e rendimento. 2. Use o critério de perda de função para decidir procurar ajuda. 3. Verifique credenciais CRP-CRM, pergunte sobre experiência e avalie empatia. 4. Tenha um plano de autocuidado e contatos de emergência sempre acessíveis. 5. Combinar autocuidado, terapia e orientação profissional acelera a recuperação. Conclusão, veja o cuidado com a saúde mental como algo prático e acionável. Quando os sinais, sono, apetite, energia, rendimento, mudam por semanas, é hora de procurar ajuda profissional. Não é fraqueza, é cuidado. Use critérios claros, se a rotina cai, se a ideação suicida ou uso de substâncias para lidar com emoções, haja com urgência. Verifique credenciais, combine objetivos na primeira sessão e use a terapia como mapa para reencontrar prazer e função. Pequenos passos práticos funcionam, uma nota no celular com contatos e um plano curto salva momentos de crise. Quebre o estigma com palavras simples e ações concretas. Fale em primeira pessoa, peça escuta e busque suporte gradual, um passo de cada vez. A combinação de autocuidado e orientação profissional funciona como duas mãos que seguram o mesmo copo, uma estabiliza, a outra direciona. Para continuar aprendendo e encontrar mais orientações práticas, explore o blog de saúde mental no site. Perguntas frequentes quando a pessoa deve buscar ajuda profissional? Procure quando os sintomas persistem por semanas, quando atrapalham trabalho, sono ou relações. Buscar ajuda é um passo prático e rápido. Quais sinais mostram que é hora de buscar apoio? Mudanças no sono, apetite ou energia, humor muito baixo, ansiedade intensa, isolamento, pensamentos de ferir-se exigem ação imediata. Como escolher o profissional certo? Verifique informação e registro profissional CRP-CRM, busque experiência no problema específico e peça indicação ao médico ou alguém de confiança. Plataformas de terapia online e serviços de telepsicologia também ajudam na escolha. O que esperar na primeira consulta? Perguntas sobre histórico e sintomas, avaliação e sugestão de plano inicial. Pode haver orientações simples para o dia a dia. Quando é urgente buscar ajuda e qual a relação com bem-estar e a busca por ajuda profissional? É urgente se houver risco de vida, perda de controle ou abuso. Nesses casos, ligue para emergência. O bem-estar e a busca por ajuda profissional devem ser prioridade. Para leituras adicionais sobre situações específicas, veja os artigos sobre ataques de pânico. TEPT e identificação inicial de burnout.